Nova Manhã.
Maceió. Para você começar o dia bem informado nessa sexta-feira, dia 3 de setembro. Vou falar em 3 de setembro, no próximo dia 7 de setembro, tá chegando aí, feriado, né? O Brasil vai passar por um dos seus maiores testes de resistência democrática diante das manifestações a favor e contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro. A gente tá vendo aí essa divulgação nas redes sociais também, né, Thaís? Já há um tempo.
Pois é, vamos falar sobre esse assunto com o Rodrigo Cavalcante agora. Rodrigo, que armadilhas, né? A justiça, os governos estaduais e as forças militares devem evitar cair para não acirrarem ainda mais os ânimos nesse feriado. É isso que é importante a gente saber. Bom dia.
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Liara. Bom dia, Thaís. E bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, gente. Muita gente tem uma ideia que a democracia é harmonia, né, como uma daquelas imagens idílicas, né, onde todas as pessoas vivem em sociedade, e não tem nada mais contrastante ou diferente disso. Democracia é conflito, sim, e não há nenhum problema com conflito quando a gente está no campo do conflito das ideias e no conflito do voto e no conflito das disputas políticas. Ou seja, em qualquer sociedade democrática, é importante que haja espaço para manifestação das mais diversas ideologias, dos mais diversos segmentos, dos partidários políticos de qualquer grupo que seja. A grande discussão que se coloca quando a gente vive numa sociedade democrática e política onde esse conflito de ideias é exatamente necessário e é o que enriquece a democracia, o conflito e a alternância de poder. Você teve aí vários anos do PT, você, pelo voto, o presidente Jair Bolsonaro foi alçado aí para a população para presidente, e é pelo voto exatamente, pelo sistema eleitoral, pelas manifestações que existem, que numa democracia você tem troca de governantes. E a grande questão que se coloca no próximo dia 7 de setembro é exatamente não cair em armadilhas, né, de vários grupos ou segmentos que, exatamente por não acreditarem na democracia, vão fazer questão de criar e acirrar os ânimos naquela velha estratégia de intimidação para gerar reação e a reação justificar outros atos entrando num círculo de violência. Essa estratégia é uma estratégia antiga, é uma estratégia que é mais ou menos do sujeito, vamos dizer assim, trocando, que você está no bar e ele provoca ao máximo para, na expectativa de que você reaja, para que dessa reação surja uma contra-reação e isso possa justificar qualquer ato de violência. No dia 7 de setembro, a responsabilidade está na mão de todos os brasileiros. Está na mão do judiciário, está na mão do legislativo e está na mão, principalmente, no teste principal disso, são das forças militares. E constitucionalmente, né, no Brasil, os militares e as forças que estão na ativa, eles não têm o direito de manifestação, porque eles detêm armas. Isso não significa, claro, uma discussão se o militar em fuga não deixa de ser um cidadão, porque ele pode votar, ele pode se manifestar. Mas a responsabilidade principal recai mais ou menos em todos os países civilizados o seguinte: quem tem armas na mão tem que se comportar de maneira ainda mais exemplar e democrática. E esse vai ser o grande teste que o Brasil vai ter no dia 7 de setembro. Um teste onde será possível que os adeptos do presidente Jair Bolsonaro possam ir às ruas, e esse é um direito de manifestação garantido, e é um teste também para que como que vai conviver isso no contraditório e como que os grupos, as forças dentro do Estado, principalmente as forças militares, vão se comportar dentro das quatro linhas da Constituição. Como isso foi anunciado com o tempo passado, não houve problemas em termos de falta de aviso. O Ministério Público vem se posicionando, o Supremo Tribunal Federal vem se posicionando, várias notas de grupos da Polícia Militar vem se posicionando, dizendo que as forças militares e os grupos também das polícias militares estaduais que têm o comando do governo vão seguir a ordem, mas é claro que é preciso todo cuidado e atenção exatamente para não cair em armadilhas de segmentos que sempre estão lá para desestabilizar e para criar provocações. É aquele militar de folga que pode aparecer e dar um tiro para cima, e esse tiro... Então, todo o cuidado que tem vai exigir também dos governos estaduais um planejamento que, ao mesmo tempo, seja um planejamento que garanta o direito da manifestação, inclusive de posicionamentos contrários, de oposição, etc., e, da mesma forma, garanta a proteção dessas pessoas e seja extremamente rígido no controle daquelas pessoas, desses agentes que vão querer sempre desestabilizar e ser o gatilho de uma crise, como acontece em várias manifestações desse tipo. Há sempre um grupo que quer desestabilizar, porque é exatamente na produção da crise, da violência, que você gera um estopim, e esse estopim, muitas vezes, é o que falta para que alguns grupos mais autoritários queiram justificar qualquer tipo de contra-reação. É bom lembrar que esse é um tema que deve lembrar muitos brasileiros, e não é um tema novo. Isso é uma coisa antiga. A sociedade brasileira e a sociedade mundial já passou por isso há muito tempo. Só para ficar numa lembrança aqui, gente, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, um filósofo, que é um filósofo extremamente liberal, o Karl Popper, né, um filósofo da Grã-Bretanha, ele colocou um tema extremamente importante num livro que muitas pessoas e muitos brasileiros que dizem que são liberais, mas na verdade de liberais não tem nada, chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde ele tratou do chamado paradoxo da intolerância. Na prática, o que é isso, gente? O nome filosófico, bonito, mas na prática significa o seguinte: como é que uma sociedade democrática, até que ponto uma sociedade democrática pode tolerar movimentos que visam destruir a própria democracia? A gente não está colocando aqui que são todas as pessoas, mas existem agentes ou pessoas que querem outros tipos de regimes e que são insatisfeitos com a democracia. E a sociedade, tanto para o Karl Popper, como depois para outros grandes teóricos da justiça, como John Rawls, entre outros, coloca claramente que a sociedade tem que ter mecanismos, sim, para se autopreservar, e esses mecanismos constitucionais, dentro do uso das forças, para exatamente coibir quem quer acabar com qualquer regime democrático ou defender qualquer outro sistema que coloque em risco a nossa liberdade.
Pois é, as manifestações, as manifestações são bem-vindas, existem, fazem parte da democracia, mas como você falou, sempre existe aquele pequeno grupo, ou grande, enfim, que queira desvirtuar, né, do verdadeiro objetivo, da verdadeira finalidade que faz parte dessa democracia.
Como é que a gente convive com o conflito, né, Liara? Esse é o teste. Exatamente. No 7 de setembro, preciso ter muita calma e muita tranquilidade, mas muita firmeza também, né? Serenidade,
e respeito,
calma,
né? E respeito.
E firmeza, né, para não se ter, né, vamos dizer assim, não se nem aceitar passivamente esses grupos, mas também para não cair em armadilhas de nenhum tipo de provocação que possam gerar violência, que é o desejo, ao final, de muita gente. Muita gente quer violência, muita gente quer ver o circo pegar fogo, né? Porque ao ver isso, quer dizer, você sempre vira uma estratégia de querer justificar qualquer ato que foge das regras do jogo. E o Brasil tem maturidade, né? E a gente espera que, com esse tempão de tempo e desde a democracia de 88, para não cair nesse tipo de desestabilização. Mas é preciso planejamento, Liara e Thaís. E eu espero que o governo, o Ministério Público, Justiça, etc., tenham planejamento exatamente para criar um colchão de proteção e segurança a todos os cidadãos que querem se manifestar a favor ou contra o Bolsonaro. Nenhum problema. É o direito de cada cidadão. Mas se a linha for cruzada, a sociedade e o Estado e a todas as forças precisam estar preparados.
Pois é, a gente tem que ter um equilíbrio, né? E, acima de tudo, um bom senso aí para evitar mais tumulto nos ânimos, ainda mais que todo 7 de setembro a gente já fica nessa expectativa, né? E esse ano ainda mais, Rodrigo.
Exatamente. Mas, no final das contas, numa democracia, a grande batalha acontece, na verdade, não é com as armas, acontece na urna.
É, exatamente, Rodrigo. Valeu, falou. Obrigada, Rodrigo. Ótimo fim de semana para você.
Para todos nós. Até segunda.
Até segunda.
Tchau, tchau, Rodrigo.